Começa agora Movimenta Psicanálise em Entrevista. A apresentação, Priscila Freze.
Olá, ouvintes. O Movimenta Psicanálise em Entrevista tem o prazer de reproduzir pela Rádio Cultura o podcast Escutando Ferenczi, a Arte da Psicanálise, uma produção do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenczi. Esta é uma colaboração em prol da democratização da psicanálise do Brasil. Bem-vindos ao programa de hoje.
Olá, esse é o Escutando Ferenczi, a Arte da Psicanálise, um podcast que ajuda a entender a psicanálise de um jeito autêntico, irreverente e empático, mesmo quando você não está no divã. Com episódios semanais, diferentes analistas do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenczi apresentam e discutem o pensamento desse ilustre pioneiro da psicanálise. Coloque seus fones de ouvido e seja bem-vindo.
A Língua Menor da Ternura, Ferenczi com Deleuze e Guattari. Eu, Alterives Maciel Júnior, sou professor de filosofia e doutor em teoria psicanalítica pela UFRJ. Trabalho no Departamento de Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado em Psicanálise, Saúde e Sociedade da Universidade Veiga de Almeida e sou membro da Sociedade de Psicanálise Iraci Doyle. Sou pesquisador FUNADESP, onde desenvolvo atualmente uma pesquisa sobre ética em Ferenczi e Foucault. Além disso, faço parte do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenczi, onde lancei recentemente um volume intitulado Trauma e Ternura, que trata sobre a ética de Ferenczi na clínica contemporânea. O assunto que preparei para vocês versa sobre um artigo de Ferenczi de 1933, intitulado Confusão de Línguas entre os Adultos e a Criança, que eu, em colaboração com Mariana Toledo Barbosa e Mauro da Silva de Carvalho, nos propusemos analisar para dar a ele uma inflexão clínica e política das duas linguagens postuladas por Ferenczi, a linguagem da ternura e a linguagem da paixão. Estabelecemos uma interseção entre a descoberta de Ferenczi e a análise feita por Deleuze e Guattari no campo da linguagem da experiência literária, e nessa interseção propusemos adjetivar a língua da ternura como uma linguagem minoritária, propondo uma oposição entre esta linguagem e a outra intitulada por Ferenczi como a linguagem da paixão, por nós chamadas de linguagem standard ou de poder. E assim escrevemos A Língua Menor da Ternura, que foi publicada no livro Trauma e Ternura, que nós organizamos. Agora, faremos esta interseção reaparecer nesta pequena intervenção, dizendo que Ferenczi adota a linguagem da ternura do infante como uma estratégia ética e política de elucidação de casos difíceis de crianças que sofreram desmentidos, que resultaram em um trauma não estruturante, cuja clivagem deu origem à perda de confiança em si. Já sabemos que Ferenczi é um grande inovador de técnicas, que ele inventa, por exemplo, o procedimento da empatia, e que nesta inovação a meta visada consiste em construir um diapasão de confiança para acolher a criança desmentida. Aqui, nesta breve intervenção, colocaremos em evidência a utilização da linguagem da ternura do infante, por parte de Ferenczi, para entendermos um procedimento de elucidação do descrédito no qual caiu o menor. Como ocorre o descrédito ou desmentido? Trata-se de um trauma não estruturante, cuja origem se encontra na sedução entre um adulto e uma criança que se amam, e que estabelecem estratégias diferentes para concretizar este amor. A criança permanece no campo da ternura com suas fantasias lúdicas, procurando estabelecer uma relação de amor terno com o adulto. Por outro lado, o adulto já maduro sexualmente tende a confundir a brincadeira infantil com seus desejos e cede à prática de atos sexuais sem medir as consequências de tais atos. Quando isso ocorre, como bem observa Ferenczi, os adultos, se tiverem tendências psicopatológicas, sobretudo se o seu equilíbrio ou seu autodomínio foram perturbados por algum infortúnio, confundem as brincadeiras infantis com os desejos de uma pessoa que atingiu a maturidade sexual e deixam-se arrastar para práticas de atos sexuais sem pensar nas consequências. Segundo Ferenczi, são frequentes os verdadeiros estrupos de menininhas que mal saíram da primeira infância, relações sexuais de mulheres maduras com adolescentes, assim como atos sexuais impostos de caráter homossexual. Ferenczi, 1933, página 116. Como bem mostra Ferenczi, após a perpetração de tais atos, deve-se presumir um movimento de recusa e de repugnância seguida de uma resistência violenta por parte da criança que protesta contra a investida incestuosa do adulto. Todavia, um medo intenso inibe a criança, fazendo-a se sentir indefesa e incapaz de protestar ante a força e autoridade do agressor. Assim, em profundo sofrimento e com medo de perder o vínculo afetivo com o ser amado, a criança se submete ao se identificar com ele, não só se sujeitando às suas vontades, como também buscando adivinhá-las e satisfazê-las. Como diz Ferenczi, as crianças sentem-se física e moralmente sem defesa, sua personalidade ainda é frágil, demais para poder protestar, mesmo em pensamento, contra a força e autoridade esmagadora dos adultos que a emudece, podendo até fazê-las perder a consciência. Mas esse medo, quando atinge o seu ponto culminante, obriga-as a submeter-se automaticamente à vontade do agressor, a adivinhar o menor dos seus desejos, a obedecer esquecendo-se de si mesmas e a identificar-se totalmente com ele. Ferenczi, 1933, página 117. Tentando responder ao medo da perda, que conduz à introjeção do amado agressor e a uma subordinação aos seus desígnios, a criança se defende pelo mecanismo da sedução, da linguagem da ternura, expressando-se por intermédio de um amor objetal passivo. Entretanto, o que ela não percebe é que a sua tentativa de retornar um certo equilíbrio psíquico por meio da introjeção vai encontrar um grande obstáculo no sentimento de culpa do parceiro adulto, que indica a ela que o ato praticado com desprendimento deve ser agora punido de forma severa. Doravante, a criança abusada irá sofrer as consequências de um mal-estar instaurado em duas etapas, cuja primeira consiste na acusação feita pelo adulto abusador à criança e a segunda pelo efeito de um desmentido de um segundo adulto sobre a criança. Se na primeira etapa a atitude do adulto engendra uma postura dúbia na criança, fazendo-a se sentir a um só tempo inocente e culpada em seus atos, na segunda, desnorteada depois do ocorrido, ela procura um outro adulto, que no exemplo de Ferenczi é a mãe, para que ela possa referendar o seu discurso. Se na primeira uma certa confusão já havia se instalado ante ao conflito e a reação do parceiro, que fez com que a criança se defendesse pelo mecanismo da clivagem, na segunda, a mãe, incapaz de lidar com o que houve, acaba por tomar o relato da criança como uma tolice infantil, fruto da imaginação de quem não sabe o que fala. Assim, novamente a criança não se vê acolhida e, uma vez desmentida, passa a viver marcada pela renúncia de uma parte da sua personalidade que, clivada, torna-se a parte dolorosa de uma personalidade fragmentada, onde nela o sentir e o saber não se comunicam. Por outro lado, ela deixa de acreditar em si mesma, em seus próprios sentidos, assumindo a experiência vivida como uma fantasia alucinatória, introjetando a culpabilidade depois do abusador ter dado a ela indícios de que o ocorrido era errado. Resumidamente, o desmentido supõe três personagens e dois momentos fundamentais. Existe a confusão de língua, que deflagra pelo medo a identificação com o agressor, havendo igualmente o desmentido da mãe que repele o relato da criança ao tratá-lo como uma tolice que deve ser silenciada. Resta a criança assumir a culpa com relação ao abuso ocorrido e sua personalidade a partir de então seguirá clivada, composta unicamente de id e superego. Ora, ao perceber em análise que o adulto que se analisava era uma criança desmentida, Ferenczi procurou dele se aproximar, encontrando na língua da ternura a condição técnica que revela o desmentido, permitindo sua evocação por meio de sua rememoração. Através de uma ambientação afetiva terna e minoritária do sofrimento do menor desmentido. Assim, inventando meios de dar voz à criança mal acolhida na infância pelo procedimento de uma língua da ternura, aquela que foi desacreditada na ocasião do trauma de sedução, ele utiliza a língua menor da ternura. Quando percebemos que tal estratégia é, na verdade, efeito de uma intuição clínica alcançada pela empatia posta em prática no diapasão de confiança, podemos, a partir de então, compreender a estratégia ferenziana como atitude clínica permeada de uma posição ética e política assumida no âmbito da linguagem. E é aqui que a interlocução com Deleuze e Guattari vai encontrar os elementos indispensáveis para a sua explicitação. Mas o que visamos precisamente em Deleuze e Guattari? E qual a aproximação aqui visada? Visamos aproximar a linguagem da ternura com a expressão língua menor da ternura, porque existe nesses autores procedimentos minoritários. Esses procedimentos minoritários são politizados em contextos diversos, mas que remetem sempre a uma mesma estratégia central. Há no procedimento de minoração desses dois autores uma política que faz fugir a língua dominante, entendida como língua maior, pela invenção de uma língua menor. Sendo assim, um uso menor da língua demonstra a política que um criador faz valer ao extrair da língua dominante uma língua minoritária para fazê-la entrar em devir em proveito de uma minoria revolucionária. É claro que a criação aqui referida a certos procedimentos artísticos e científicos que subvertem a linguagem dominante marcada por uma função representativa é uma criação do Deleuze e Guattari. A predileção por certas literaturas, peças de teatro e ciências nômades são empreendimentos apreciados pelos autores na sua política de minorações, mas descreveremos alguns exemplos para fazer, enfim, um cotejamento com Ferenczi. É assim, por exemplo, que eles definem, a partir de Kafka, uma literatura menor, leem uma língua estrangeira no teatro menor de Carmelo Bene, pensam as condições de uma ciência menor na conceituação de um modo de vida nômade e utilizam a pragmática de um uso menor da língua desenvolvida amplamente nos postulados da linguística que constam no Mil Platôs. Para esta filosofia, maior se conjuga com poder, e é o modelo que prescreve deveres a uma maioria que ele deve supostamente representar. O modo maior de uma língua, uma ciência maior, uma literatura maior, são empreendimentos que emergem do vínculo que o pensamento estabelece com as forças empenhadas em consolidar estados de coisas já existentes. Por outro lado, devemos já dizer que menor qualifica o procedimento voltado contra a língua majoritária padrão para colocá-la em devir. O procedimento de minoração imprime na língua a precipitação daquilo que se encontra estabilizado em territórios já consagrados e devidamente codificados. Nesse sentido, menor qualifica o movimento que desfaz a organização estándar dos poderes que ostentam as grandes representações. Para Deleuze e Guattari, menor é o conceito adequado a uma revolução pensada à luz do devir e derivado da forte convicção de que a criação acontece nos movimentos minoritários que precipitam a abertura para o novo. Ora, com tais esclarecimentos, podemos inferir do procedimento de Ferenczi uma postura equivalente a esta que aqui exemplificamos com Deleuze e Guattari? Podemos pensar numa interseção entre Ferenczi e Guattari por meio dessa língua menor que o Deleuze e o Guattari defendem, é possível implementar na língua menor da ternura de Ferenczi algo equivalente? Acreditamos que sim, pois a língua menor da ternura é uma invenção clínico-política de Ferenczi, um processo de minoração por meio do qual se constrói uma atmosfera de confiança favorável ao tratamento de uma situação traumática, ou seja, Ferenczi se apoia na confiança, no uso de uma língua menor, recorre ao procedimento da ternura para remover o desmentido no qual a criança foi lançada quando acusada de inventar ou alucinar a cena traumática. Se na ocasião do desmentido uma culpabilidade se impôs à rememoração objetiva, alcançada pelo recurso à ternura, é bem sucedido em dissolver o desmentido quando proporciona, por ocasião de uma fala terna, um esclarecimento clínico. Ou seja, Ferenczi se apoia na confiança, no uso de uma língua menor, recorre ao procedimento da ternura para remover o desmentido no qual a criança foi lançada quando acusada de inventar ou alucinar a cena traumática. Se, na ocasião do desmentido, uma culpabilidade se impôs, a rememoração objetiva alcançada pelo recurso à ternura é bem sucedida em dissolver o desmentido, quando proporciona, por ocasião de uma fala terna, um esclarecimento clínico. Com isso, uma clínica da ternura se coaduna com o artifício de um uso menor da língua, fazendo com que o processo analítico possa, enfim, sair da estagnação, esclarecer o acontecimento que deu origem ao trauma e abrir caminho para a elevação de toda a personalidade do paciente, para utilizar a formulação de Ferenczi. Nesse caso, podemos, pois, assumir a tese capital de que existe um devir minoritário no par transferencial, uma minoração do próprio processo analítico que, levada às últimas consequências, acarreta a dissolução do trauma desestruturante que acometeu analisando. Existe no devir minoritário em que o processo analítico é arrastado todo um manejo clínico que nos autoriza a evocação da tese capital de Deleuze e Guattari. Ferenczi, com as nuances estratégicas próprias a um analista sensível ao acolhimento do menor, inventa uma língua menor, instaura um diapasão de confiança, cujo efeito imediato é a liberação de impasses territoriais com a retomada e a elucidação da cena traumática. Inventa, sim, a condição política para que a criança se livre da opressão da culpa introjetada a partir da identificação com o adulto. A criação de uma língua menor é, portanto, uma invenção que desfaz a confusão de língua. E aqui findamos a nossa breve intervenção, propondo a expressão a língua menor da ternura nessa conexão estabelecida entre a clínica de Ferenczi e a filosofia de Deleuze e Guattari. Muito obrigado, agradeço a todos e até a próxima.
Você está ouvindo Movimenta Psicanálise em Entrevista. Apresentação, Priscila Frese.